Está convosco na vossa companhia com o noticiário sobre nós, Maurício de Jesus, na Vila do Topo, Ilha de São Jorge. A Rádio Ilhéu deslocou-se no passado domingo ao Porto Dope e acompanhou a visita de Dom João Lavrador à Associação O Cachalote de São José. Estamos já à conversa com o presidente da Associação O Cachalote de São José da Vila do Topo, Pedro Leonardo, que nos falou sobre os tempos que se vive na associação e também das saudades de meter o bote à água.
Presidente da Associação O Cachalote, como é que foi esta visita com o Sr. Dom João Lavrador? É importante para a associação trocar ideias, mostrar aquilo que tens envolvido até agora e como tem crescido nestes últimos anos aqui no topo?
Foi muito agradável também conhecer o Dom João Lavrador e também tivemos a apresentar um pouco do que é a história mais ou menos desta associação, um pouco daquilo que já foi feito e ainda o muito que ainda falta para fazer. Foi uma troca de ideias, também foi ouvir algumas opiniões em relação a alguns assuntos também. E foi muito produtiva, creio eu, esta visita também, que o seu bispo também fica aqui também a conhecer um pouco mais da nossa história e da nossa terra.
Uhum. Como é que a associação se separa deste momento? Com a situação de Covid, tem projetos, tem feito alguns projetos aqui na zona do topo. Qual é os planos para o futuro?
A associação tem projetos, mas tem estado um pouco parados com esta situação do Covid. Durante este tempo do Covid, um dos projetos que nós queríamos pôr de pé e conseguimos foi a situação aqui das portas, das novas portas da Casa dos Votos e da sede da associação, que há algum tempo nós andávamos com a promessa da Câmara de nos pôr as portas no lugar. Nós já tínhamos as portas de rajos, felizmente, finalmente concretizou-se, já estão no lugar. Falta-nos agora aqui mais umas pequenas coisas, que é pintar as janelas, já existente, porque a janela já tem quase 3 anos aqui no sítio, e também ficaria, para ficar aqui isto mais um pouco mais de cara lavada e também mais interessante e atrativo. Resta também um dos projetos que fizemos durante este tempo, foi o tapar das juntas das pedras, tanto no íntegro das pedras das paredes da sede da associação, o tapar com o barro, com a massa com barro à antiga. Felizmente conseguimos, isso devemos também à equipa que teve por cá a fazer o cais, que numa determinada altura, em onde o trabalho no mar era impossível, eles fizeram-nos este grandíssimo favor, e eu deixo aqui um agradecimento especial ao grande amigo Zé António, que nos apoiou também nisso e conseguiram fazer-nos este trabalho, que para nós foi excelente.
Em relação aos companheiros e atividades futuras que estão para fazer, pode falar um bocadinho sobre isso?
Posso. Atividades, nós estamos a aguardar a qualquer momento que o mar melhore bastante, que a pandemia nos deixe, e que também tenhamos uma grua aqui no Cais do Topo para metermos o nosso bote ao mar. Já temos saudades, a malta toda, as companheiras, que de vez em quando encontramos e falamos sobre isto, toda a gente está com saudades de meter o bote ao mar, fazemos umas remadas e também naturalmente fazemos aí alguns treinos à vela também, e na nossa bonita baía, uma voltinha ao Ilhéu, que já tantas saudades nos deixa. Logo que seja possível também vamos fazer. Gostava de deixar também aqui um agradecimento especial a todos quantos já fizeram parte das companhias do nosso bote de São José, e dizer que a nossa porta está aberta para alguém que queira fazer parte das companhias. Temos todo o gosto, há sempre falta de pessoal, e são todos bem-vindos. Inícios de novo ano, certamente, sócios da associação, desejar um bom ano, naturalmente, com muita saúde, e dizer-vos que a associação continua de pé, está de pé, irá continuar. Alguém que se queira fazer sócio da associação, temos todo o gosto em que isso aconteça. Nós, nos últimos 2 anos, e com esta situação do Covid, não cobramos cotas a ninguém. Vamos, possivelmente, quando isto passar de novo, vamos voltar outra vez a cobrar as cotas, mas achamos que não o devíamos fazer nesta altura, justamente porque também não é uma altura de boa conjunção económica para todos.
Segundo o Pedro, foram assim recentemente colocadas portas na sede com a colaboração da Câmara Municipal da Calheta e também algumas reparações na sede, onde revelou que também durante a pandemia a associação não cobrou as cotas aos sócios devido à pandemia. Lara Martim, deputada do Partido Socialista dos Açores à Assembleia da República, considerou nesta passada terça-feira que a atenção em especial que deve ser conferida às especificidades das regiões ultraperiféricas, bem como à resolução das disputas comerciais dos Estados Unidos, nomeadamente do que diz respeito à eliminação das taxas adicionais ao queijo de São Jorge, são duas das áreas cuja ação da Comissão Europeia se assume como relevante. A vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS Açores, que participava na audição pública da Comissária da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, no âmbito da Comissão de Assuntos Europeus relativa à apresentação do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2021, destacava assim relativamente às regiões ultraperiféricas a importância de a Comissão ter sempre presente as especificidades destas regiões, em particular dos Açores e Madeira, adequando de forma efetiva os vários instrumentos às suas necessidades. Já em relação às relações transatlânticas, Lara Martim referiu o afastamento e deterioração na relação com os Estados Unidos ao longo dos últimos 4 anos, lembrando a aplicação de tarifas à exportação de produtos europeus, destacando, no caso de Portugal, o aumento das tarifas à exportação do queijo de São Jorge. Nesse sentido, e referindo-se à eleição do novo Presidente dos Estados Unidos, a parlamentar socialista considerou ser esta uma importante oportunidade para reconstruir a relação transatlântica nas suas múltiplas vertentes comerciais, diplomática, climática, da segurança e da defesa, defendendo por essa via não se adia esta agenda. Temos de reaproximar os Estados Unidos, resolver as disputas económicas exigentes, trabalhar no reforço da relação comercial, mas também no aprofundamento da relação diplomática e no papel de que juntos a União Europeia e os Estados Unidos podem ter no mundo, defendeu a deputada. Atendendo ao difícil momento político que os Estados Unidos atravessam, Lara Martim considerou ser fundamental o reforço desta relação transatlântica, que contribuirá para o reforço da democracia e do multilateralismo no mundo. Este é o momento da Europa dar a mão aos Estados Unidos, e espero que a Comissão Europeia contribua para este designio, afirmou assim a deputada Lara Martim. No passado domingo, dia 10 de janeiro, Dom João Lavrador visitou as filarmónicas da Vila do Topo. Na sua visita à Clube União e à Recripense, Dom João Lavrador realçou que estas casas são autênticas escolas e frisou também o seu apreço pelas mesmas.
Eu tenho muito apreço pelas filarmónicas e o facto de, numa visita pastoral, ter a possibilidade de estar com a direção também depende das circunstâncias, muitas vezes é com mais elementos, com menos, agora não pode ser com muita gente, precisamente por causa da pandemia, mas é sempre, e porquê? Para dar uma palavra de reconhecimento realmente pelo valor que as filarmónicas têm, em primeiro lugar, por aqui que é em termos associativos, porque realmente reúne à volta da beleza da arte, que é a música, reúne um conjunto de pessoas que, pela própria palavra, se tornam amigos uns dos outros e criam um sentido de harmonia entre todos. Portanto, isto é muito importante. Tudo o que é associativo tem sempre importância nesse sentido. Agora, é uma promoção da cultura e uma cultura marcada pela beleza, porque isso educa os próprios que executam e depois transmite-se também para aqueles que são os que apreciam realmente aquilo que é a obra de cultura, ou aquilo que são as discussões ligadas à beleza da própria música. Depois tem um valor, porque normalmente são muito radicadas nas tradições da própria população. E, portanto, são filarmónicas que, sendo de uma determinada paróquia ou freguesia, têm uma determinada população, eles são, de alguma maneira, quase mensageiros dessa mesma população. E aí, estendem, quando têm qualquer saída, eles são quase mensageiros, eles são, de qualquer maneira, embaixadores da realidade cultural que existe numa zona e que vão levar para outros, aqui neste caso, entre nós, muitas vezes ligados ao estado da imigração, e que reconhecem, numa filarmónica que é típica da sua terra, aquilo que são as suas tradições, o que foi realmente este desenvolvimento. Claro que as filarmónicas estão muito ligadas à Igreja, porque seja nas procissões, seja nas festas, aqui no nosso caso, ligadas ao Espírito Santo, seja em outras festas, qualquer que elas sejam, anuais ou assim, a filarmónica tem sempre o seu lugar e por isso elas estão muito ligadas à Igreja, não é? E por isso eu quero sublinhar este aspecto, para lá de que a própria filarmónica muitas vezes é uma escola para os mais pequenos, escola para os jovens, que aprendem aqui também a apreciar a arte e a cultivarem-se naquilo que é precisamente o cultivar da beleza pela música, não é? Depois eu diria uma palavra que é essencialmente deixar uma palavra de esperança. Nós estamos a viver um tempo difícil, a própria pandemia veio criar para as filarmónicas, para as bandas e para outras congêneres muitas dificuldades, porque parou tudo aquilo que eram atividades onde as filarmónicas atuavam, e por isso ficaram, podíamos assim dizer, sem palco durante este tempo. Esperemos que em breve estas atividades se retomem e que as filarmónicas tomem outra vez o seu lugar, para bem de todos e também para o encanto das próprias pessoas que, ao fazerem as suas festas, gostam de ter a sua filarmónica também a executar e a embelezar, a dar brilho, a dar beleza. E por isso eu gostaria de deixar esta palavra de esperança que, com a vacina que está aí de alguma maneira a propagar-se, a vir ao encontro de nós, através de toda a ciência que se vai tendo e através realmente daquilo que há de ser o cuidado de todos para eliminarmos o vírus do meio de nós, pois que nós tenhamos uma tranquilidade e que dentro em breve as festas possam contar com os filarmónicos.
O secretário regional do Mar e das Pescas garantiu esta quarta-feira passada no Porto do Topo, em São Jorge, que o Porto do Topo, em São Jorge, vai dispor de uma grua de 10 toneladas e não de 6 toneladas, como tinha sido definido pelo anterior executivo regional. Já deu instruções para que seja feita a alteração da capacidade da grua, de forma a dar resposta não só às necessidades do Porto, como também dos profissionais da pesca e dos diversos parceiros do setor, referiu Manuel São João, após reuniões mantidas com diversas entidades na ilha de São Jorge, onde se incluíram autarquias, representantes do setor e deputados regionais. Segundo o secretário regional do Mar e das Pescas, não fazia sentido que um porto na extremidade da ilha de São Jorge não tivesse capacidade para alar embarcações de maior dimensão, até por uma questão de segurança a situações atmosféricas adversas. Já a grua de 6 toneladas que estava projetada não dava resposta ao que se exige. Acrescentou, de acordo com Manuel São João, a obra de requalificação do Porto Topo, no valor de 6 milhões e 300 mil euros, ainda precisa de trabalhos complementares para atingir a total operacionalidade. Fomos confrontados com a necessidade de se proceder ao assinalamento marítimo por parte da Direção dos Faróis, sendo necessário dragar a bacia portuária e 4 baixis existentes a bombordo e a estibordo da entrada do porto e com a instalação de redes técnicas gerais e abastecimento de energia elétrica e água potável aos diversos locais do porto, iluminação pública e de alimentação dos diversos elementos do sistema de assinalamento marítimo, referiu. Por hoje é tudo, por agora me despeço. Obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam. Resto de um bom fim de semana para todos. Esteve convosco Maurício de Jesus com o noticiário sobre nós na Ilha de São Jorge.